Oi, pessoal. Olá, comunidade ágil. Aqui é o Cláudio Barizon e vim apresentar mais um programa hashtag Jornada Ágil 731 com André Sanches. Esse episódio é sobre um tema muito relevante na agilidade que muita gente encontra muita dificuldade em implementar. Trata-se de métricas. Nós separamos três programas que vamos apresentar em sequência. É uma trilogia que começa agora falando sobre métricas de eficiência. No próximo programa, Jornada Ágil 731, o tema é eficácia aplicada ao negócio. E no terceiro e último episódio dessa série, o assunto segue com eficácia, com foco em como evoluir o sistema ágil e as entregas de valor para o negócio. Nesses três programas, o André contou com grandes referências no assunto. Nesse primeiro, ele recebeu o Anderson Ribeiro e o Rodrigo Oliveira. Também participaram com ótimos insights o Leandro Garcia e o Leopoldo Guzmán. Vamos começar a série? Manda ver, André.
Maravilhoso dia, sejam todos muito bem-vindos ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário, matinal, online, ao vivo, colaborativo, gratuito, multiplataformas com a agilidade. Estou muito feliz do dia de hoje de estar com o Anderson Ribeiro. Pode se apresentar aí, Anderson, e quiser fazer também tua audiodescrição, é uma boa prática aí que a gente tem adotado aqui no Clubhouse.
Bom dia primeiro a todos aí. Meu nome é Anderson Ribeiro, né? Como alguns podem ver na foto, eu sou um homem cis, né? Eu tenho nessa foto aí um paletó preto, uma camisa branca, pele morena e uso barba. Eu trabalho com Agile Coach, hoje atuando no BTG Pactual, mas já trabalho com agilidade aí desde 2008. É uma honra estar aqui com vocês e vamos aprender juntos a falar um pouquinho sobre métricas ágeis.
De bola, vou fazer minha audiodescrição. O Rodrigão já tá por aqui também, já passo a palavra para ele. Eu sou André Sanches, homem cis, olho castanho esverdeado, cabelo castanho. Tô numa foto vestindo um colete aqui marrom, uma jaqueta marrom, uma camisa cinza e adoro. Eu sou um eterno e jovem aprendiz e ágil sobre esse grande universo de agilidade. Para mim é uma honra estar com o Anderson e aqui também com outro especialista, o Rodrigo Oliveira. Seja muito bem-vindo, Rodrigão.
Bom dia, pessoal. Sou Rodrigo Oliveira. Eu sou casado, pai de família. Essa foto aqui do Clubhouse, eu sou paletó preto, camisa cinza. Eu sou pele clara, olhos claros. Estou aqui mais uma vez aí para participar com vocês essa manhã, tão especial aí nesse evento, para continuar o nosso assunto aí sobre métricas ágeis. Bom dia a todo mundo, Deus abençoe todo mundo e sejam bem-vindos.
Deus abençoe a todos. Rodrigão, que é nada mais nada menos que um Accredited Kanban Trainer e Kanban Coach Professional aí também. Então, tem sido um orgulho encontrar feras aqui do universo da agilidade, seja aqui no Brasil, seja até fora do país. Então, bem bacana que você, Anderson, você, Rodrigo, estão trazendo esse conhecimento no dia de hoje aqui para toda a comunidade. Então, quem estiver chegando por aqui, quiser seguir o Clube Agilidade Brasil, é só clicar na casinha lá em cima e seguir o Clube, é o maior clube sobre o ágil, sobre agilidade aqui dentro do Clubhouse. A gente tem crescido essa grande comunidade. E sigam, obviamente, os moderadores, o Anderson e o Rodrigo, que têm feito um trabalho incrível do ponto de vista de métricas. E aí, nos bastidores, veio a ideia de a gente falar: por que que a gente não faz, então, uma trilogia, né? Que quase vai, daqui a pouco vai dar um filme aí, ou até um livro. Então, pensou nessa trilogia, começando por hoje, nas próximas 3 quintas-feiras, então já fica o convite a todos que estiverem nos escutando. Quem quiser contribuir aqui durante esse nosso bate-papo é só levantar a mão e a gente traz aqui para o debate. A gente adora pontos de vista diferentes, divergentes, até complementares, nessa grande construção. E aí nas próximas quintas-feiras teremos mais 2 encontros. Hoje a gente vai falar de métricas de eficiência. Então, por que ter um foco maior no delivery, na entrega, nos fluxos de downstream? Depois, na próxima quinta-feira, nas próximas duas, a gente vai começar. A gente dividiu em duas partes. Uma primeira parte, onde a gente vai falar sobre OKR, sobre alguns drivers ali de melhoria, sobre métricas de saúde do negócio. Claro, a audiência aqui, a gente sabe que tem pessoas que trabalham numa empresa, pessoas que são empreendedores, pessoas que estão em startups. Então, acho que fica bem bacana da gente falar aí das principais métricas. E no nosso segundo e último encontro, né, a parte 2 das métricas de eficácia, a gente vai falar de KPIs, aí, indicadores de sucesso para o produto, para produtos, os produtos digitais, serviço, satisfação do cliente e por aí vai. Então, uma honra estar por aqui com Anderson, Rodrigo. Bom, comecemos aí sobre métrica de eficiência. Então, na visão, e de novo, começando aqui pela parte até mais conceitual, teórica, por que que a gente precisa, de fato, medir eficiência? A gente começa, eu tenho visto, né, tenho tido a oportunidade de estar em alguns fóruns, então, às vezes a gente não começa, depois começa meio torto, sem metodologia, depois começa a adotar uma metodologia, às vezes troca pelo meio do caminho, em algum momento, a hora que a gente vai ver, a gente está usando um Scrum, por exemplo, ou um Kanban, ou que outra metodologia ali ágil a gente possa falar. E aí, em algum momento, óbvio, a gente precisa medir, né? Porque para a gente medir, para a gente fazer uma boa gestão, a gente precisa controlar, para ter algum controle mínimo, precisa medir. Então, essa é a minha visão. E aí, eu queria ver de vocês, Anderson, Rodrigão, quem quiser contribuir, por que que a gente foca agora, em por que que é importante nas métricas a eficiência, buscar eficiência? Então, opinião de vocês aí, nossos especialistas e curadores de hoje.
Bom, deixa eu começar aqui rapidamente. A questão da eficiência, ela é importante porque, do outro lado, né, do final do seu processo, você tem um cliente a ser atendido. Você tem ali uma expectativa a ser atendida, que esse cliente que você tem ali para atender, ele está esperando a entrega do seu produto, do seu projeto, da demanda que ele contratou da sua empresa, enfim. Ele tem uma expectativa a ser atendida. E sim, o processo que a gente está trabalhando, se o processo no qual estamos ali todos os dias lidando não for eficiente, a gente não vai conseguir atender esse cliente na expectativa dele. E o que pode vir a acontecer? Esse cliente migrar de fornecedor, vai comprar o produto, o serviço dele, de outro fornecedor, de outra empresa. É um dos resultados que pode acontecer na sua ineficiência. Você perder cliente. O principal objetivo aqui, na minha opinião, seria você atender a expectativa dos clientes o mais rápido possível, na qualidade que ele espera. Né? Então, é nessa linha, você está falando de eficiência, estamos buscando aqui melhorar o nosso processo a fim de atender esse cliente.
Boa, Rodrigão. Explorando um pouco do que o Rodrigo colocou, né, e acho que indo um pouco na lateral do que ele disse, eu vejo eficiência também importante para ajudar a gente a ir tão rápido ou quão lento ou quão adequado ao ritmo do mercado a gente está andando, né? Porque imagina só, chega um concorrente, principalmente nos produtos digitais hoje, a cada dia chega 2, 3 concorrentes no mercado. Muitos desses vão ser aqueles que são os followers, né, que seguem o que você está fazendo, você que lidera o mercado. Outros deles vão ser aqueles que vêm para criar um nicho diferente, explorar uma novidade que ninguém está explorando adequadamente. E aí eu preciso ter um pouco de velocidade para poder me manter competitivo. O que a gente chama de tempo para o mercado, né? O time to market. Né? Então eu preciso ter essa velocidade em conseguir continuar trazendo novidade para esse mercado e me mantendo competitivo naquele mercado onde eu atuo. Então eu acho que eficiência também influencia bastante no quanto eu consigo sustentar a minha capacidade de competir nesse mercado e me manter na liderança. Se eu não tenho eficiência, eu corro o risco de ter custos e desperdícios muito altos e me tornar lento em responder às mudanças que são os estímulos que me fazem evoluir como organização.
Legal, acho que a palavra concorrência aí está super forte, em um mundo principalmente que a gente entende que os competidores, né? Claro, em alguns nichos os competidores viram aliados. Vide a pandemia aí, a gente viu, por exemplo, grandes bancos se aliando e juntos ali pela saúde. Então, mas no dia a dia existem as competições, as empresas buscando o seu lugar ao sol. E essa é uma busca eterna. Agora, os competidores estão cada vez mais diversos, podendo vir de onde a gente menos espera, né? Aí não precisa nem citar muito, mas são os clássicos aí, casos da Kodak, que depois virou máquina digital, do Uber, que era o taxista. Então, hoje não dá mais para a gente concluir que o concorrente é aquela empresa idêntica à nossa, e sim, que pode vir literalmente de uma garagem, de algum outro local, enfim. Eu acho que tanto o Anderson quanto... Bom, principalmente o Anderson trouxe a questão de custos, de desperdício, por exemplo, a gente já começa a pensar em algo mais lean. Então, acho que tem várias métricas aí de eficiência para a gente começar a adotar. Faz sentido a gente já começar a claro, não vai dar para dar uma aula de todas elas, de todo o conceito delas e de todas as características de cada uma delas, mas acho que a gente podia começar pelas principais, que no entendimento de vocês, tanto o Anderson quanto o Rodrigo, depois a gente passa a palavra aqui para o Leopoldo, que pediu também para subir, quais as principais métricas que a gente acaba tendo, então, por exemplo, para medir concorrência, ou ela não é direta, é uma métrica indireta, a gente consegue medir através da entrega, da velocidade da entrega, como que a gente consegue já deixar aqui algumas principais métricas na visão de vocês, para a gente medir essa eficiência, eficiência de concorrência, eficiência de manter, de se manter competitivo no mercado?
Bom, uma primeira métrica aqui, que é fundamental nessa questão da eficiência, é a gente medir o tempo de entrega, também conhecido como lead time, tempo que você leva para entregar uma demanda, um projeto, um serviço. E isso é importantíssimo na questão da expectativa do cliente, porque ele te contrata um serviço, te contrata uma entrega de um produto, e ele tem uma expectativa de tempo. Um exemplo é muito. Você vai comprar uma pizza, uma pizzaria, vai te passar, vai levar 20 minutos, 40 minutos, 15 minutos. Então, você tem essa expectativa de tempo. Esse tempo, né, esses 40 minutos, 15 minutos, 20 minutos, é o que nós chamamos ali de lead time. E aí a medição do tempo da entrega do produto é desde o momento que pediu você, cliente, até você receber o seu produto, para você contratou. E esse lead time tem condições de ser medido em partes, né, do processo. Esse tempo de 40 minutos é tempo na visão do cliente, mas até que esse pedido começa a ser produzido internamente, ele vai entrar numa fila, vai estar esperando a capacidade do pizzaiolo ali de poder construir e fazer ali a pizza, assar a pizza. Então, a partir do momento que esse pizzaiolo ele se compromete em começar aquela demanda, a partir desse ponto, nós temos uma subdivisão desse lead time, que é o lead time do sistema, né? O system lead time. Então, o pizzaiolo se comprometeu a começar a pizza, ele pegou ali o cartão do cliente e vai começar a construir a pizza, vai, né, colocar o recheio, preparar a massa ali, colocar para assar, e vai falar, está pronto para poder enviar, vai ter o transporte. Então, você tem essa condição de medir durante todo esse seu processo, os tempos de cada etapa, o tempo de grande parte, né, desse processo como um todo, mas no final, o que mais importa é o tempo final para o cliente. Qual é a expectativa do cliente? Que a pizza seja entregue em 40 minutos. Então, a nossa meta de nosso processo precisa ser eficiente para atender a esse tempo. Então, uma primeira medição de todo produto, serviço que está sendo fornecido, pessoal, independente do método de trabalho, de gestão que você use, não muda essa característica. Essa medição é inerente ao processo. Qualquer coisa que você vai fazer, você tem um tempo de processamento. Esse tempo de processamento é o lead time, é o item mais básico a ser medido em uma eficiência.
Boa, Rodrigo. Isso aí, acho que essa é a medida mais básica, né? E quando você faz esse registro por um período, vamos pensar o seguinte, vamos pensar que eu preciso ter uma ideia de como eu vou planejar a minha operação para o próximo mês. Eu tenho 3 meses passados já de referência. Eu vou analisar um período que me permita ter uma ideia de como esse desempenho ele variou ao longo do tempo. Então, quando eu começo a ter um sistema que me permite registrar isso, né, e aí, falando no mundo de tecnologia, a gente tem vários sistemas que fazem isso, né? A gente tem a Jira, a gente tem Swift Kanban, Kanbanize, a gente tem a Asana, a gente tem Trello, a gente tem uma série, uma infinidade de sistemas que podem nos apoiar a fazer os registros de como a gente está lidando com esses pedidos, essas demandas, esses itens para o nosso fluxo de trabalho. E à medida em que eu vou criando registros disso, né, e vou medindo os tempos de entrega e vou compreendendo como que eles variaram ao longo do tempo, eu tenho a oportunidade para poder descobrir, eventualmente, oportunidades de melhoria no meu processo. Então, vamos imaginar o seguinte, num gráfico de lead time, eu vou ter lá no eixo X o dia em que eu entreguei determinada coisa. No eixo Y, quanto tempo levou? Em horas, em dias, depende da unidade de tempo de cada processo. À medida em que eu tenho isso, eu começo a ver, por exemplo, que num determinado dia eu tenho 15 itens entregue, num outro determinado dia eu tenho 2 itens entregue, eu começo a ter a oportunidade de investigar por que houve essa variação. Pode ser sazonalidade do meu processo, como a questão da pizza. Numa segunda-feira é provável que eu tenha menos pedidos de pizza do que numa sexta, num sábado, num domingo, onde as pessoas querem ali confraternizar, comer uma pizza de boa, ninguém quer ir pro fogão e tal. Mas eu posso ter sido também acometido por um problema. Eu posso ter tido, naquele dia específico que eu tive 2 entregas ao invés de 15, eu posso ter tido um problema com o meu entregador, eu posso ter tido um problema com o meu forno, eu posso ter tido uma situação que eu preciso, falta de ingrediente, eu preciso tratar isso para que não exista mais falta de ingrediente, eu começo a descobrir oportunidades de melhoria no meu processo, analisando a variabilidade disso e o quanto o meu processo ele é ou não estável. o quanto eu consigo sustentar, e aí já entendendo até as variabilidades normais de sazonalidade, o quanto eu consigo sustentar um determinado ritmo de maneira a se reproduzir um ritmo muito semelhante nos dias de acordo com o comportamento do meu serviço. E isso é o que me permite saber se eu estou indo no caminho certo ou se eu tenho ajustes para fazer.
Legal, Anderson. Rodrigão, acho que a gente começa já a trazer algumas métricas, isso é legal. Talvez tenha alguém aqui na audiência que ainda não esteja medindo o seu fluxo. Comumente, né, acho que no mundo aí a gente acaba falando de upstream e downstream, a gente está falando aqui do fluxo de trabalho mesmo em execução, né? E aí, obviamente, vão me corrigindo aí se eu falar muita besteira. A gente está falando do downstream, que é de fato a execução do fluxo e não a criação, aquela parte mais up, que é a parte das ideias, a parte de prototipação, eventualmente, clarificação, enfim. É a hora que a gente já sabe, é o nosso business, a gente já sabe o que fazer, né? A gente falou aqui da pizzaria, a gente já sabe fazer pizza, a gente já está, no mínimo, aí, alguns dias nesse mercado, então já está saindo pizza, a gente já está medindo aí, então, essa parte do downstream. E aí, eu sou apaixonado pela agilidade, porque a gente vai falar de melhoria contínua, o Anderson trouxe isso bem evidente. Quando a gente começa a medir, não é só medir por medir, porque isso não nos leva a lugar algum. É medir para melhorar, melhoria contínua. E aí acho que você já trouxe vários elementos ali de análise mesmo dos dados, das métricas, efeitos de sazonalidade. A gente pode considerar ali, talvez, algum outlier, algum ponto fora da curva ali que a gente tenha que tirar dessa análise. De repente, aquele fatídico dia, né? Nos últimos 3 meses, nunca aconteceu, mas de repente a gente tem 10 funcionários e naquele dia faltaram 4 funcionários. Nossa, é um show de horror ali, vai ter um lead time muito maior, portanto, talvez um dia a ser tirado aí, lógico, a ser analisado, né, mas a ser tirado aí da desconsiderado, porque acaba afetando muito a métrica. Vou abrir aqui para o Leopoldo. Leopoldo, seja muito bem-vindo aí ao Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Pode aproveitar aqui o Anderson e o Rodrigo, mega especialistas de métricas. E hoje a gente está falando de métricas de eficiência.
Bom dia, André. Bom dia, Anderson. Bom dia, Rodrigo. Leopoldo Guzmão, moreno claro, cabelo liso, castanho, olhos castanhos, 1,76. Bom, antes de falar de eficiência, né, eu queria falar do significado da palavra qualidade. Porque tem gente que acha que qualidade é ser mais rápido, mais bonito, mais caro, mais duradouro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Qualidade é a satisfação do cliente. É, eu quero uma bala de pimenta, ela tem que arder, mas para muita gente isso é ruim. O Fusca tem qualidade, a Mercedes tem qualidade. E aí a gente cai na eficiência, porque para eu ter padrão, para eu ter constância, eu tenho que ter uma regra, uma receita de bolo. E essa regra a gente chama de eficiência. Eu fico muito triste quando eu ligo para um call center e no final a menina fala para mim assim, mas esse é o nosso sistema. Esse é o nosso sistema, significa que ela não vai resolver o meu problema. E ela estava lá para isso. Entendeu? E falando, né, a minha resposta é a seguinte: parabéns, você é muito eficiente, está fazendo o que foi mandado, mas não está sendo eficaz, porque não está resolvendo. E muitas vezes não se resolve porque o mindset é fixo, a pessoa não interpreta o que está sendo falado. Ah, eu preciso da nota fiscal. Não, você precisa saber que o produto é meu. Né? O meu CPF, o seu sistema te falam isso. Mas a pessoa insiste na nota fiscal. Muita eficiência, porque a regra fala que tem que ter a nota fiscal. Então, às vezes, muita eficiência atrapalha. Quando a gente fala de métrica na eficiência, o que a gente está querendo é validar o sistema. Aí a gente passa para a palavra efetividade, porque efetividade é quando você consegue resultado pela eficiência, pela regra. A sua regra é boa. Na ISO, a ISO pede 3 coisas, que você tenha um sistema, que ele funcione e que ele evolua. Então, se você tem um sistema, se você mede a eficácia do sistema, o resultado que ele teve, e aí nós chamamos de efetividade, ele naturalmente vai evoluir. Por quê? Porque aí eu tenho informação. Aí eu vou corrigindo as falhas do processo e com isso ele tende a melhorar naturalmente. Né? Então, a melhoria contínua é uma consequência de se ter o sistema, de se validar o sistema, que é o que nós queremos e que nem sempre é tempo. Eu tenho um produto que é muito bom, eu melhoro o processo, eu ganho custo, mas ele é, sei lá, artesanal, ele exige sim um tempo maior e nem por isso ele é ruim. Então, é lógico que nessa hora eu vou comparar o meu resultado com o resultado do meu concorrente no mesmo tipo de produto. Eu vou dar um exemplo de um líder de mercado aí, a Cachaça Havana. Ela tem o mesmo tempo de maturação da cana, o mesmo tempo, eles têm um processo rígido. É, o cara marca o dia que plantou e ele colhe exatamente no mesmo tempo depois em todas as colheitas, em todas as fabricações. Então, isso a qualidade nos dá, e eu vou te falar que para mim isso é ser ágil. Porque quando você tem um sistema que dá certo e que não tem retrabalho, não tem erro, quer dizer, os erros, como foi falado, muito bem falado, podem acontecer e a gente tem que trabalhá-los, é o melhor. E aí nós vamos cair no conceito da excelência, né? Porque se você está evoluindo e buscando sempre o melhor resultado e sem medição, isso não vai acontecer, porque a informação vem dali, eu nunca vou chegar na excelência. E é nessa hora que eu sou competitivo. Legal? Obrigado.
Bacana, Leopoldo. Gostei, gostei sim. Acho que você trouxe esse elemento aí da efetividade. Através da melhoria contínua, a gente vai buscando essa efetividade. A gente fala muito de value stream management, né? Hoje em dia, né? Uma vertente aí mais que tem ganhado cada vez mais força dentro desse grande universo ágil, justamente por a gente entender que é valor. E aí, valor para cada um, para cada empresa, para cada produto, para cada serviço, vai ser algo diferente. Que não vai ser, para alguns vai ser tempo, mas talvez para outros seja o ardor da bala, seja a qualidade, seja o que for. Então, hoje acho que esse universo aí, para a gente, acho que olha bastante métrica e definições, a gente sai de um mundo onde existem diversas percepções e vai alinhar muito mais ao valor, definição do valor. O que é valor para esse produto, para esse serviço, para esse cliente, seja B2B, B2C, por aí vai. Anderson, Rodrigão, quiserem complementar aí os pontos que o Leopoldo trouxe, fiquem à vontade.
É importantíssimo pensar mesmo, né, na qualidade, sem dúvida, né? Esses atributos aí que o Leopoldo trouxe foram muito bem colocados, isso é importantíssimo. Outra métrica que a gente possa também avaliar é a quantidade de coisas que são entregues. Então, a gente tem, e essa métrica especificamente, ela está ligada a unidade de tempo. Por exemplo, nós entregamos 3 demandas por semana, 3 demandas por dia, ou 3 demandas a cada 15 dias, a cada mês. Isso nos dá uma ideia da eficiência do nosso processo na visão de quantidade de coisas. De novo, independentemente do seu de gestão, do seu framework de gestão, método no qual você está utilizando para gerenciar o trabalho, é um número importante a ser acompanhado, que é a vazão do seu fluxo. É quantas coisas estão sendo entregues. E aí, as mesmas questões de variabilidade, que aí foram bem, muito bem colocadas pelo Anderson, e a questão da qualidade também que o Leopoldo citou, precisam ser levadas em consideração. Estamos entregando quantas demandas e que tipo de demanda? É demanda de falha? É demanda de valor? Isso está crescendo? Estamos piorando? Por exemplo, estamos entregando mais demanda de falha do que de valor? Isso precisa ser analisado, precisa ser verificado periodicamente, a fim de termos um fluxo cada vez mais, digamos, estável, constante, que vai ser ali previsível saber quantas coisas nós entregamos numa unidade de tempo. Isso vai começa a nos dar essas duas informações, tempo de entrega e a razão, nos leva a ter ali instrumentos de previsibilidade. Voltando ao exemplo da pizza, eu, enquanto gestor ali daquela pizzaria, eu quero saber a minha capacidade. Eu consigo saber na próxima semana quantas pizzas nós vamos entregar, nós vamos vender, quanto tempo nós vamos gastar para entregar uma pizza, o meu concorrente está entregando mais pizza, ele está levando menos tempo para entregar uma pizza. Então, são informações que nos ajudam a melhorar o nosso processo de forma contínua.
Pegando o gancho aí do que o Rodrigo falou, então, mais uma vez, né? Então, quando você une a informação de tempo de entrega com quantidade de coisas que eu consigo entregar na unidade de tempo, e a unidade de tempo que vai editar o teu processo, você consegue ter essa... começar a ter condições de entender o quão previsível ou o quão não previsível é o teu fluxo de processo. Isso é fundamental para várias coisas. Imagina que você presta um serviço e aí você tem um novo cliente batendo a sua porta e ele vem com uma proposta para você, dizendo, olha, você me atenda 200, sei lá, itens desse por mês. E eu quero que esses 200 itens, todos eles, a 90% deles, que são os mais comuns, sejam atendidos em até, sei lá, 4 horas. Você só tem condição de saber se o seu processo é capaz de fazer isso ou não, olhando para fatos, não para elucubrações, que é o que muita gente fazia antes, né? Eu tenho tantas pessoas, aí transformava aquelas pessoas em 8 horas úteis, aí imaginava uma produtividade que nunca existiu, nunca foi medida, aí dizia, meu processo tem a capacidade de atender isso em até tanto tempo, em tantas horas.
E na prática aquilo era só uma imaginação da cabeça da pessoa, baseado numa referência de mercado que na prática no sistema dele nunca foi comprovado. Então só tenho condições de avaliar se eu posso assumir uma nova proposta e atender aos critérios de adequação de tempo, de quantidade e de coisas que o meu cliente está me pedindo, se de fato eu conheço o meu sistema. E se ao conhecê-lo, isso é estável o suficiente para eu dizer que pelo menos por 3-4 meses consecutivos eu mantenho aquele desempenho com pouca variação. Se eu não for capaz de responder isso, de maneira nenhuma eu posso me comprometer a assumir aquele compromisso, porque eu não vou atender. E aí você vê o que acontece na prática. De muitos contratos, empresas viverem momentos de inferno na relação entre eles, porque na verdade todo mundo ali assumiu uma capacidade e depois um preço para aquele serviço e criou um acordo com base em premissas que nunca existiram. Então isso é muito importante, vai muito além só de ajudar o time a entender como é que está funcionando o seu trabalho, mas estabelecer as relações mesmo entre cliente e fornecedor e assim, entendeu? Assim, isso é um ponto importante.
Anderson, né, vocês dois falaram tudo, tá? Rodrigo foi feliz e você também. Eu preciso conhecer o meu processo, eu preciso ter certeza da minha capacidade, só a métrica vai me dar isso, é só verificação, é medindo o que eu posso fazer. Acho que foi o Peter Drucker que falou que tudo pode ser medido, pode ser melhorado. E se eu tiver essa informação, eu vou parar com um jargão que eu já ouvi muito, cara. Os accounts viram e falam assim, já falaram comigo. Nós vendemos avião caindo, depois a gente vê como é que faz para entregar. Não dá, não pode. Eu tive numa empresa, uma multinacional, uma não conformidade, porque eles não faziam análise crítica do contrato. E aí, quando eu percebi isso, e essa é uma não conformidade maior, eu chamei o papa da coisa, o líder. Eu falei, cara, tem uma não conformidade. Ele me deu a melhor resposta que podia dar. Ele falou assim, e o Kiko Leopoldo está fazendo aí? Falou para o coordenador que trabalhava comigo. Eu falei, obrigado, show, queria escutar isso dele. Cara, vai ser do meu jeito. Eu quero os accounts aqui, porque eu não vou marretar nada. Eles vão ter que corrigir e vão aprender a fazer, porque até agora eles não fizeram. E quero comida para todo mundo, era isso para todo mundo. Eu falei, Leopoldo, tá tudo na sua mão. E foi show, deu certo. Por quê? Porque é pior do que o que vocês falaram. Não é que eu desconheço. Os caras não estão nem aí para a produção. Os caras acham que tem que vender e depois se vira para entregar. Entendeu? Mas dependendo do que está sendo vendido, não entrega. E essa empresa perdeu por isso. Entendeu? Porque a concorrente te vendia menos, mas entregava. Então a métrica, ela é muito importante porque ela me dá confiabilidade no meu processo. E se eu tenho um processo confiável, efetivo, eu posso vender o que eu estou falando. Eu posso divulgar que eu faço em determinado tempo. E aí, meu amigo, a concorrência vai blefar ou vai melhorar. Porque se ela vender falando que faz e não faz, eu posso perder a primeira venda, mas a segunda volta, porque eu entrego. Então, medir mesmo para saber e para poder crescer.
Rapaz, que aula aqui. Vou fazer o reset de sala rapidinho. Já fizemos aqui 30 minutos do Jornada Ágil 731, seu encontro diário e matinal com agilidade. Quem chegou agora, nos últimos minutos aí, a gente tem o Clube Agilidade Brasil, tem uma casinha lá em cima, é só clicar na casinha e seguir para ficar antenado das principais salas, debates, discussões que acontecem nesse grande universo ágil. Eu tenho a felicidade, aliás, a honra de estar com o Anderson Ribeiro, com o Rodrigo Oliveira, dois mega especialistas em métricas dentro desse contexto de sistemas ágeis, e a gente está falando hoje sobre métricas de eficiência. Por que ter eficiência aí de um fluxo para a gente poder melhorar no final do dia? E olha como é apaixonante o assunto, né? A gente acha que é só tecnológico esse negócio. Acabei vendo aqui na audiência que tem até alguns prestadores de serviço, alguns profissionais liberais. E a gente pode começar a aplicar isso, eles podem, né, começar a aplicar isso. Aliás, eu também aplico isso, porque eu também sou profissional liberal. A gente começa a aplicar isso daí aonde? Nos nossos atendimentos, nas consultas, nas nossas entregas, né? Então, tudo que é entregue pode ser medido. Tudo que é serviço pode ser medido. Tudo que é produto produzido pode ser medido. Seja na indústria, seja no agronegócio, seja em serviço, seja no comércio. Então, para mim, é apaixonante essas ferramentas, porque elas são muito poderosas. Elas têm um grau de flexibilidade quase que infinito. E aí, acho que indo aqui já para algumas métricas, a gente viu, quem quiser colaborar, é só levantar a mão aqui e a gente traz para o debate. Quem estiver nos ouvindo, é só postar um comentário aí. Alguém pôs um comentário que estava acompanhando a gente na estrada. Fica a ressalva aí, hashtag segurança, se tiver no volante. Bom, a gente falou de throttle put, que é bacana a gente entender quantos itens a gente está entregando por unidade de tempo. A gente falou de lead time, e aí eu queria fazer um pequeno adendo, que muitas vezes aparece o cycle time. E aí queria que o Anderson e o Rodrigão aí dessem uma aula para a gente aí da diferença entre o lead e o cycle, e por que que é importante ter essas duas correlações, porque no final do dia talvez signifique aí um tempo de espera do cliente. E a pergunta no mundo veloz, né, mundo ansioso, e Brasil aí tem os maiores índices de ansiedade, será que esse cliente está disposto a esperar, não está? Então, como é que elas se relacionam, Anderson, Rodrigão?
Bom, muito bem colocado, André, e esse nome, né, de tempo de ciclo, cycle time, muitas vezes ele tem algumas formas diferentes de ser avaliado, né, tem conceitos que se misturam, ela tem uma certa confusão aí em alguns contextos, principalmente na área de tecnologia, a gente percebe um pouco dessa confusão. A definição que o David Anderson traz, né, dentro do método Kanban, é que o cycle time é o tempo de uma etapa do seu fluxo. Né? Vamos pegar aqui um fluxo de desenvolvimento de software. Você tem lá uma etapa de análise de requisitos, depois você tem desenvolvimento, depois você tem teste, tem a validação com o cliente, e aí, por fim, entrada em produção. Né? Cada etapa dessa, você pode medir o tempo desse processo, tempo de análise, tempo do desenvolvimento, tempo do teste. Aí, quando você está fazendo essa medição de tempo, na visão do método Kanban, né, da Kanban Invest, e é uma definição que vem aí do sistema Toyota de produção, inclusive, vem, né, da manufatura, você medir o tempo de uma etapa do seu fluxo. Né? Enquanto o lead time é o tempo completo do seu fluxo, de todas as suas etapas, o tempo de ciclo é o tempo de uma etapa do seu processo. E que, inclusive, você pode medir o tempo de espera, que você pode ter no seu fluxo algumas etapas de espera. Por exemplo, eu terminei a análise, estou esperando o desenvolvimento. Terminei, agora começo o desenvolvimento. Depois vou terminar o desenvolvimento e vou esperar o teste. Então, no seu fluxo, você tem esses tempos de espera. Então, isso é uma outra variável do lead time. Porque o lead time, né, só para a gente complementar o raciocínio, ele é dividido em duas grandes parcelas, vamos dizer assim. Você tem o tempo de trabalho e o tempo de espera, que compõem o lead time. E o cycle time é o tempo de uma etapa no seu fluxo. Esses conceitos que eu estou trazendo para você são os conceitos que nós da Kanban Invest, na comunidade Kanban, a literatura aí toda que envolve o método Kanban para o trabalho do conhecimento, né, o trabalho criativo, vem aplicando nos clientes, nos treinamentos, nas consultorias, no mercado em geral.
Bom, como eu também sou aluno, né, do método Kanban, aí, inclusive também sou aluno da Aspercom, né, onde o Rodrigo também é instrutor, da KT e tal, eu tenho a mesma visão que ele na maneira como eu uso o conceito de cycle time. Né? Eu queria só dar um exemplo, eu acho que vai ficar também fácil de visualizar para quem não é da área de tecnologia. Imagina que você está falando de um processo de compra internacional. Eu comprei um item lá no AliExpress, lá na China. Né? Esse item vai sair da China, provavelmente ele vai para um hub internacional na Suécia ou em algum lugar em Holanda. Depois ele vai ser despachado para o Brasil. Depois que ele chegar no Brasil, ele tem desembaraço aduaneiro dentro da alfândega. Quando ele passa pelo desembaraço aduaneiro, aí ele é liberado para o transporte dentro do país de destino, que é o Brasil. Imagina que cada uma dessas etapas, eu posso ter um tempo de ciclo para eu querer entender se no tempo total de entrega, que eu digo ali de até 30 dias, por exemplo, corridos, quem é o meu maior ofensor? É a alfândega brasileira? É o meu hub de entrega na Europa, na Suécia ou na Holanda? É o entrega no país de destino, aqui quando cai nos correios brasileiros, quem é o meu gargalo? Onde eu tenho filas e de quanto tempo são essas filas? Eu tenho alternativas de fornecedores para poder substituir alguma dessas etapas que é o meu gargalo, uma vez que, às vezes, conversando, o meu parceiro atual não me oferece alternativas para atender, né, de novo, critério de adequação de tempo para o meu cliente que não quer esperar mais de 30 dias. Então, assim, se eu tenho condições de fazer essas medições de tempo de ciclo, identificar, como bem disse o Rodrigo, quais são os meus gargalos e filas, eu tenho condições de tornar acionável a minha ação de resolver um problema. Se eu não consigo entender isso e meço o meu lead time inteiro, o customer lead time inteiro, sem entender as minúcias de cada etapa, eu nunca vou conseguir agir em cima de onde tem o meu problema. Eu vou ficar sempre perdido. Então, é importante ter o cycle time, eu poder saber onde é que eu vou atuar, para poder não eliminar, porque o gargalo ele muda de lugar, né? eu resolvo o gargalo, aí ele vai aparecer em outro lugar, porque o processo tem handoff normal entre etapas, não é a mesma pessoa, o time que faz as mesmas coisas o tempo todo, e é normal que tenha gargalo. Mas se eu tenho um gargalo, mas o critério de adequação de tempo está atendendo o meu customer lead time, o tempo que o cliente está disposto a esperar, está tranquilo ter gargalo. Porque é um gargalo que ele não ofende o tempo que o meu cliente espera. Então esse é o ponto importante, que gargalo sempre vai ter. Ele passa a ser um problema quando ele ofende, né, os meus critérios de adequação de entrega para o meu cliente.
Poxa, acho que dois pontos que você e o Rodrigo trouxeram, Anderson, que acho que fica bem legal. Aliás, acho que você estava falando de mim, cara. Eu pedi lá via AliExpress, eu estou nessa etapa aí. Já passou na aduana, tá chegando. Muito louco. Falei, caramba, não foi jogo combinado, não. No mundo utópico, eu diria que o lead time, que é o tempo total, ele seria o somatório dos diversos cycle time. É lógico que é uma utopia, justamente pelo que você falou, porque existe o handoff entre um e outro. Agora, uma grande sacada que eu achei que as empresas, duas grandes sacadas que as empresas estão fazendo, eu vou citar uma que é, por exemplo, os aplicativos de delivery de comida, por exemplo. É um fluxo, óbvio, porque parte do pedido, parte do pagamento, parte de chegar no restaurante, parte de preparar, selecionar os alimentos, produzir, ir para o motoboy ou algum outro serviço de delivery e entregar, chegar no cliente. Bom, beleza, uma série de etapas. E acho que uma grande sacada que eles fizeram ao dar transparência para todas essas etapas e, portanto, os diversos lead, os diversos cycle times de cada etapa, é que cria-se uma percepção de, olha, a coisa está andando, não está parado. Eu achei isso de uma simplicidade, assim, não na implantação, óbvio, mas uma simplicidade do ponto de vista do cliente que passa a ser sofisticado até. Fala, olha, é óbvio, a gente quer o mais rápido possível, mas a gente sabe que não dá, ainda não dá, né? Não tem teletransporte, não tem lâmpada do Aladim ainda funcionando, que eu vou ter minha comida em 2 segundos a partir do momento do meu desejo. Mas eu vejo que está andando. Então, acho que isso é animal, assim, do ponto de vista da experiência do cliente, é muito bacana. E falando um outro exemplo agora das grandes empresas, grandes corporações, três delas, Americanas, Magazine Luiza e... Bom, tem Amazon também, mas para falar quatro então, né? Amazon e Mercado Livre, que eles estão ajustando o quê? A logística, justamente para ter mais centros, para ter uma logística mais eficiente, para diminuir esse customer lead time. Então, acho que tem bastante coisa aí por vir. Vou abrir a palavra aqui para o Leandro, que pediu. Seja muito bem-vindo, Leandro, também um grande contribuinte, curador, moderador aqui do Jornada Ágil 731. Seja bem-vindo.
Bom dia, Leopoldo. Bom dia, Anderson, André. Bom dia, mestre Rodrigo. Não, é muito bacana isso. Eu sinceramente, essa coisa de lead time, cycle time, eu acho que sempre gera confusão. Então, é uma coisa que eu gosto de fazer. É sempre definir com o time, definir com a empresa, com a área, o que é cada um, né? Colocar nas políticas ali, deixar explícito ali para todos o que é cada um, porque gera interpretações diferentes, né? Então, a minha contribuição aí é torne isso explícito, assim, né? Não assuma entendimentos, porque geralmente gera confusão. E o Rodrigo estava falando desse tempo de espera, André, você trouxe alguns exemplos aí do mundo físico, né? De comida e tudo mais. No trabalho do conhecimento, esses tempos de espera, eles costumam ser maiores. Eu tenho experiência no trabalho do conhecimento, eu tenho experiência com logística. Então, no trabalho do conhecimento, esses tempos de espera normalmente são mais do que o tempo de Dante, o tempo que eu estou efetivamente fazendo alguma coisa. Então, eu gasto uma hora ali para desenvolver alguma coisa, esse cartão já estava 2 dias esperando ali para eu puxar, e aí eu coloco para testar, esse cartão fica ali mais um dia esperando o teste. Normalmente, esses tempos de espera, eles são maiores, assim. Para que você divide, normalmente, ali no tempo de touch para o tempo de espera, você vê, sei lá, 30, 40% só do tempo foi efetivamente de ação, assim. A maioria, o restante do tempo ali não foi foi de espera, né? E isso é muito bacana, essa visão, porque ajuda a entender porque muitas vezes estimativas falham, né? É um dos porquês aí que simplesmente estimar, em vez de você medir, tende a falhar, as pessoas não conseguem visualizar ou perceber esse tempo de espera.
Aliás, muito bom ponto, Leandro, que depende da indústria que a gente está e do tipo de produto que a gente está produzindo. Você trouxe aí um produto de conhecimento, né, desenvolvimento de software, até construção aí de conhecimento conjunta, colaborativa, que muitas vezes mais pessoas vão tocar nesse cartão, né, nessa entrega. Então, naturalmente, a tendência é que a relação entre o tempo de espera ali e o tempo total seja maior. Bem bacana. Então, acho que a gente já começa a falar de benchmarks entre indústrias, porque não acaba não dando para comparar, lógico, o exemplo da pizzaria com a logística, com produzir conhecimento, por aí vai. Acho que o Leopoldo abriu o microfone, quiser complementar, Leopoldo.
André, eu só vou falar o seguinte, o problema é que tem muita gente que começa sem saber o que fazer, não é só medir. A gente mede para fazer alguma coisa. Então, quando eu meço, né, o ciclo de um processo, primeiro eu consigo comparar ciclo a ciclo e perceber se a variação do tempo está dentro da tolerância aceitável ou não. E se ela me demonstra uma tendência, eu posso intervir no processo antes dele me trazer um problema. Sair da tolerância e eu ter realmente um problema. E a outra coisa é que quando eu meço, e aí, se eu falo de ciclos dentro de um processo, começa a perceber qual é o ciclo, o gargalo, como foi bem dito aí. E nessa hora, o que acontece é que a gente coloca uma lanterna no gargalo, a gente coloca, cria um KPI, né, para poder acompanhar melhor aquele ponto que demanda um cuidado maior, e aí a gente também previne a quebra do processo, o gargalo, porque eu estou acompanhando aquilo que é importante, não tudo. O indicador, né, o análise do tempo, dependendo do processo, ela me favorece a ter a efetividade que eu já falei, que é a eficiência, a eficácia do processo. Tem que medir e tem que agir, né? Sem ação é gastar tempo.
Legal, Anderson. Rodrigão, tem mais? Vamos aproveitar o tempo aqui, a gente tem mais uns 10, 15 minutinhos. Que outras métricas a gente pode trazer? A gente falou do cycle time, falou do lead time, da importância de cada um deles, falou da vazão, que é o throughput. Que outras vocês entendem que é bem oportuno? Não, obviamente, talvez, para a gente dar todo o contexto, não sei, minha única preocupação é o tempo. Eu, por mim, eu fico até meio-dia, de boa. Hoje minha reunião, a próxima é meio-dia, então eu estou mais tranquilo hoje pela manhã, mas por toda a audiência aqui. Que métricas, acho que, adicionais a gente pode trazer? Por exemplo, não sei se WIP, quais vocês julgam, assim, mais importantes para a gente trazer quando a gente está olhando eficiência?
Um ponto importante que até você citou é o WIP, né? Medir as suas filas, medir o tamanho das suas filas. Esse time é um número que vai mostrar para vocês sua eficiência, mas já aconteceu. O WIP já passou pelo fluxo, já foi entregue. Eu costumo dizer que é um indicador de autópsia, né? Já aconteceu o evento. Você vai aprender, você vai melhorar o seu processo, mas é um número que você não tem mais como mudar, né? Por sua vez, medir a sua fila, medir a quantidade de itens em fila e a idade dos itens em fila, né? Quanto tempo que um item está no fluxo, é uma métrica já mais proativa, digamos assim. Você consegue intervir com um item ainda vivo, vamos falar dessa maneira, porque ele está no fluxo, ele ainda está em processo, você consegue ter intervenções para reduzir aquele tempo. Porque quanto maior for esse tempo de WIP desse item, né, quanto mais tempo ele ficar no fluxo, consequentemente vai piorar o seu lead time. Então, se você quiser ter ali uma proatividade em resolver algum problema, olhe também a idade média, né, dos itens que estão em processo, a idade, né, de cada cartão, quanto tempo esse cartão está no fluxo, quanto tempo esse item está aqui nessa etapa do fluxo, e também a quantidade de itens em processo. Uma vai derivar da outra, né? Você tem a quantidade de itens em processo, que é o seu WIP, e você consegue medir a idade dos itens no seu processo. Aproveitando a questão que o Leandro colocou, a transparência, e no trabalho do conhecimento, trabalho criativo, procure saber se a sua ferramenta, hoje, né, todo mundo trabalha de casa, né, é essencial ter aí uma ferramenta de gestão que vai te dar um apoio aí, suporte, né, na gestão das demandas, se essa ferramenta consegue, de alguma maneira, exibir esse tempo que o item está em processo e você consegue ter algum relatório, alguma informação rapidamente sobre a quantidade de itens que estão em processo para que você possa tomar decisões quase diárias sobre esses itens. Então, para fechar rapidamente aqui, meça o tempo que um item está em processo, muito conhecido também como idade dos itens, ou age WIP, e a quantidade de itens em fila.
Fantástico, fantástico mesmo. E quando você faz isso que o Rodrigo falou, né, que você começa a medir o WIP, se você usa uma ferramenta de gestão, a maioria delas, daquelas que eu falei, pelo menos a Jira, a Sana, Kanbanize, Swift Kanban e tantas outras, ela permite você também identificar se os seus itens eles têm impedimento. Você marcar nos seus cartões lá que representam os seus itens, se você tem impedimento, se você tem dependência entre equipes. Porque aí, além de você olhar o aging, que é a idade dos itens, correlacionar isso com o IP, né? E aí você tem a lei de Liro, que te mostra lá uma relação entre trabalho em progresso, ação, enfim. E aí você começa a entender tempo de entrega, criar alguma previsibilidade, ver como isso aumenta ao longo do tempo. Você começa também a identificar as causas, como disse o Leopoldo, né? Você tem que entender o que fazer com essa informação. Então, à medida em que eu vejo itens envelhecendo, que eu analiso item a item que está envelhecendo, aí depois fazendo uma análise mais granular, eu percebo que alguns itens que estão envelhecendo, que é comum entre eles, eu tenho muita dependência de outras equipes, de fornecedores externos, de coisas que estão além do controle daquele time que está trabalhando aquilo, ou daquele value stream que está trabalhando aquilo, e que eu preciso ter mecanismos de tratar essas causas que geram essa ineficiência no fluxo. E eu tenho que controlar a minha taxa de entrada de itens no meu sistema, ou seja, o quanto eu vou trazer de itens para eu começar a trabalhar, equilibrando isso com a minha também quantidade de vazão de itens que saem. Então não adianta, por exemplo, eu assumir a cada quinzena que eu vou puxar 20 novos itens se eu estou conseguindo entregar 10 por quinzena. Eu preciso equilibrar o fluxo de entrada e o fluxo de saída. Só fazendo isso é que eu vou conseguir manter o IP controlado, que é o trabalho em progresso. Eu tenho ainda a oportunidade de explorar esse IP por etapa do meu fluxo de trabalho. É impossível, né, você eliminar completamente os silos, porque não tem jeito, você tem posições muito especializadas que não faz sentido para uma organização ter um em cada time ali trabalhando, né, se você trabalha em estruturas de time. Então eu preciso entender o que eu posso assumir em cada etapa e depois determinar o que eu posso assumir no meu sistema inteiro, que é o que a gente chama de com o IP. Então, não adianta só olhar para o IP de maneira muito simplista. Eu começo simples, mas depois você vai percebendo que dá para se aprofundar bastante nessa discussão do IP com o time e entender qual que é o meu limite por etapa. E uma corrente é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então, se eu tenho ali uma etapa que o gargalo dela ali é de 2, 3 itens ali que eu posso ter em cada momento, não adianta eu assumir algo com um IP total de sistema que vai criar uma fila gigantesca antes de chegar nessa etapa. Eu preciso entender isso. Eu só acrescentaria que o segundo passo depois de medir o IP e a idade dos itens, o aging, é começar a entender quais são as causas raiz desses problemas, medindo impedimentos e interdependências, e depois começar a definir quais são os meus IP por etapa do fluxo, por cycle time, se for assim que ele for chamar. Né?
Só, eu queria fazer uma observação aqui. A gente chama de item em progresso, mas ele está em progresso, ele está dentro daquele, ele tá dentro daquele sistema, né? O Donald Hines, né? Eu nunca sei pronunciar o nome dele, me corrijam aí, por favor. No livro Flow, ele chama de item em processo. Eu, às vezes, gosto dessa ideia de chamar de em processo, porque foi citado a coisa do bloqueio. Se ele está bloqueado, ele ainda está em processo. Né? Então, eu já vi essa questão, essa dúvida. Ah, mas está bloqueado, então ele não é um item. Ele não faz parte do item ali, porque não está em progresso. Né? O conceito é que ele está ali dentro. Né? Se ele está bloqueado, não quer dizer que ele deixou de fazer parte do item. Né? Então, trocar esse progresso por processo, acho que ajuda a entender ali. Eu já vi alguns times tirando o item do IP, né? Não contabilizando o item no IP porque ele estava bloqueado, mas tal. A forma como o Donald Heisen traz no livro do Flow lá, que ele chama de em processo, eu acho bacana, porque elimina um pouco essa dúvida, né? Ele está falando da pizzaria, pô, acabou a lenha, estamos indo comprar a lenha, né? Então bloqueia lá, põe um bloque lá naquela pizza ali que está para assar, porque não dá para assar ela agora. Então a gente tira dela de em progresso. Não, ela está ali, o cliente está aguardando. Né? Então, essa coisa de trazer para o em processo, eu acho que ajuda. Eu acho que a daily do time é um ótimo momento para o time pensar numa estratégia para o dia. Né? E aí, a hora que você olha para o IP, se ele está aumentando, se ele está estável, se ele está diminuindo, a hora que você olha para o tempo que esses itens estão ali em processo, eu acho que pode ajudar muito o time a desenhar a estratégia do dia, né? Então, eu não sei se vocês entraram aqui em percentis, mas se eu tenho um percentil 85 do time ali, que é de 14 dias, e eu vejo que tem um item ali que já está 12 dias ali no board, né? o time precisa, para evitar que isso estoure, né, que isso vire um outlier do futuro, é uma boa o time parar para pensar o que a gente pode fazer aqui. A gente pode fazer um pair program, né, duas pessoas trabalharem junto naquele item para tentar resolvê-lo. Ele está ali demorando muito porque ele está bloqueado, enfim. O time pode pensar em estratégias, né? Então, uma maneira de você usar métricas aí durante a dele para trabalhar de uma forma mais inteligente, não necessariamente trabalhar mais aí para conseguir as entregas que precisam ser feitas.
Trabalhar melhor, né, Leandro? A gente não entrou no percentil ainda, mas acho que você já... Aliás, a gente já teve um talk, acho que há uns 6 meses, não vou lembrar de cabeça agora, já me falha a memória, mas que você trouxe muito claro a questão dos percentis, tá? Acho que vale, acho que é uma forma bacana da gente priorizar ali, da gente trazer mais a parte do trabalhar melhor, né? E eu gosto quando você trouxe esse ponto do em processo e em progresso. Para quem está de fora é a mesma coisa, mas para quem está dentro, acho que faz total diferença ali em melhorar o sistema, em ter esses ajustes. Quiserem complementar, Anderson, Rodrigão, aí a questão dos percentis, o Leandro é fera na questão dos percentis, aí já deu uma aula há algum tempo atrás, vou tentar lembrar quando.
Quando eu tô do lado do Rodrigo, eu não sou fera de nada desse negócio de estatística aí, rapaz. Tem que fazer curso com ele lá, ó. E logo, eu vou contar aqui, viu, Rodrigo, você me rouba os legos com o André, e ele vai dar treinamento de métrica com os legos da filha dele, é muito bom, vale a pena fazer.
Obrigado aí. A questão dos percentis, só como o Leandro tava falando, ferramenta da estatística, né? Coisa assim, de análise estatística, não é algo avançado, mas a gente percebe muitas empresas, muitas pessoas ainda não usam esse tipo de ferramenta, mas tem tido uma evolução, né? As ferramentas aí de gestão têm trazido análises gráficas que nos ajudam a interpretar os dados de uma melhor maneira. A questão do percentil é para você analisar questões de previsibilidade. O Leandro colocou aí percentil 85%. A gente olha isso para um lead time, em 85% das vezes nós entregamos um projeto, uma demanda, em quanto tempo? Em 10 dias, em 20 dias? Isso nos dá uma percepção de previsibilidade. Em 85% das vezes nós entregamos pelo menos 5 itens por semana. Também me dá uma percepção de previsibilidade. Então, eu sei que, olhando para o meu histórico, nós temos uma previsão de tempo de entrega, uma previsão de capacidade de entrega numericamente avaliado. Isso é importante porque, enquanto o líder ali, coordenador, gerente, é a pessoa que está à frente daquele processo, junto com as pessoas que estão trabalhando ali nesse processo, lhe dá segurança de tomar decisões. Você olha para o seu histórico e consegue, olha, podemos assumir esse projeto, podemos assumir essa demanda, porque temos condições de entregar nos próximos. Assumir, o que eu estou dizendo é se comprometer com o prazo que foi solicitada pelo cliente, e você consegue olhar para o futuro no curto prazo, né, nos próximos 30 dias, e avaliar a sua capacidade de entrega. Então, isso é importante ter essa visão aí também quantitativa. Uma ferramenta como o Percentil, ela ajuda muito nesta análise.
Boa. Queria só colocar uma observação aí do gerenciamento de risco, né? Então, pensa o seguinte, eu tenho um processo ali que eu tenho um ciclo de entregas onde eu mostro meu desempenho ali para quem eu tenho que mostrar para o time, avalio se eu tenho essa previsibilidade ou não, a cada 15 dias. E aí vamos supor que eu tenho um histórico ali de um ano, mas pelo menos 6 meses eu posso dizer que houve pouca variação no meu sistema. O que é variação no meu sistema? Se eu troco o time, tem muita rotatividade de pessoas, é variação no sistema. Se eu troco a minha tecnologia de maneira abrupta, né, trabalhava num sistema, por exemplo, um monolito, agora trabalha com microserviços, com arquitetura escalável, isso pode influenciar o desempenho do sistema, a depender do que eu estou falando. Se eu troco as condições que influenciam na geração dos itens de trabalho, eu troco as condições de trabalho do meu sistema. Então, por isso, a métrica sozinha, ela não é suficiente para entender isso. É necessário entender o contexto que gerou aquela métrica. Então, qualquer gráfico não traz contexto. Então, é muito importante entender isso. Porque no primeiro momento, quando a gente começa a trabalhar com gráfico, a gente tem a tendência a querer tirar uma série de inferências só olhando para aquelas bolinhas que estão ali. E aí você não vai entender o contexto. Então, quando, por exemplo, eu falo assim, ó, beleza, vamos assumir que o meu desempenho dos últimos um mês e meio, vai, é o desempenho de 85 que eu vou usar, porque é mais confiável, porque teve muita alteração em 6 meses no meu time. Isso é mais sensato, às vezes, do que falar assim, vamos pegar 6 meses, porque na hora que eu tiro 6 meses, eu tive uma métrica super bacana 6 meses atrás e que influenciou esse processo todo até agora, e meu número está bonito, eu quero fazer bonito para o meu diretor, meu CEO, quero levar para um cliente para ele ver. Aí eu vou lá e levo aquela métrica, só que aquela métrica já não reflete mais as condições contextuais do meu sistema atualmente. Teve turnover pra caramba, teve troca de tecnologia, teve uma série de coisas que causaram ruídos, que é normal num processo de melhoria, né? Vamos lembrar ali de Kaizen e Kaikaku, né? Kaikaku, aquela revolução, aquela mudança grande. Kaizen é aquela curva J menos acentuada, com curvinhas de melhoria cada vez que eu faço uma melhoria, onde eu, primeiro, geralmente é normal que eu tenha uma queda de desempenho, depois eu aumento esse desempenho ao longo do tempo. Então, se eu estou num momento de Kaikaku, eu tenho que tomar muito cuidado com previsibilidade. Se eu estou num momento de Kaizen, de pequenas melhorias, eu tenho que tomar algum cuidado. Mas eu tenho que tomar cuidado. Porque se eu assumo simplesmente aquilo como uma métrica, porque isso ele é feito só para você ter uma noção do que é a sua capacidade. Não é um exercício de futurologia. Então, tenha um cuidado quando usar isso. Fazer assim, ó, eu entrego, bate na pedra, na mesa, escreve na pedra, e aí na prática pode não ser bem assim.
Que aula! Eu vou brincar sacaneando aqui já os amigos. Só falta, né, Anderson, fazer um pouco do intervalo de confiança e aí vira aquelas pesquisas do Ibope, né? Eu entrego aqui com uma margem de confiança de 2 pontos para cima, 2 pontos percentuais para cima e 2 pontos percentuais para baixo. Né? Mas, de fato, o que você trouxe aí, poxa, é incrível. Acho que esses dois contextos é importante. Muitas vezes a gente esquece, né? A gente olha só os números, só os gráficos. Claro, os números não mentem. Mas eles podem trazer, eles são um consolidado de todo o contexto, de toda a evolução. E não tem como, né? Em material nenhum a gente consegue contar toda a história que não a própria história. A gente acaba tendo que fazer resumos ali, pequenos resumos. E essa mudança abrupta entre o Kaizen e o Kaikaku ficou bem bacana, hein? Ficou bem legal. Bom, a gente já passou aqui do horário, vou deixar aqui para o Anderson, para o Rodrigo, aí, nossos especialistas de hoje, nossos convidados de honra, tocarem algum ponto aí que porventura a gente não tenha abordado ainda na questão de métricas de eficiência.
Olha, para resumir mesmo aí, pessoal, acho que temos aí um bom para-casa para todo mundo aí, né? Meça o seu tempo, conte a quantidade de coisas que você está entregando no seu processo, meça a idade, né, dos itens em processo. Você já conseguir fazer isso, já é um bom avanço, você vai ter informação aí para poder melhorar o seu processo em grande escala. Já é muito trabalho para você medir e avaliar. E acompanhe o nosso canal na Supercom também. Obrigado, André, pelo convite. Nosso canal no YouTube da Supercom. Temos lá muito conteúdo também sobre métrica, sobre gestão de fluxo. Sobre o tópico de hoje, foi uma discussão bastante profunda. Tem bastante material para todo mundo trabalhar aí. E qualquer dúvida, qualquer informação a mais aí, se vocês quiserem, pessoal, é da minha parte, do ano, né? Todo mundo que está aqui participando, pode me chamar nas redes sociais. A gente vai fazer o possível para poder atender sem problema nenhum.
Rodrigão, eu falei que eram tão poderosas essas ferramentas e olha só, cara, que tema relevante que você trouxe. A gente está usando essas ferramentas para olhar ou até para predizer, né? Claro, acho que não vou dar tanto spoiler aí do que vem pela discussão, mas abusos no trabalho que têm sido muito frequentes e a sociedade como um todo tem aprendido a lidar mais com esse assunto.
Ô André, eu queria só para acrescentar aqui, que eu acho que é relevante, uma fala que eu lembro do treinamento do Rodrigo, ele trouxe essa fala, que o Rodrigo é um estudioso, né? Ele passa o dia dele estudando estatística, estudando essas coisas todas, mas eu acho que nenhuma dessas métricas que a gente trouxe aqui, elas são bicho papão, né? Eu acho que elas são de fácil aplicação, você não precisa ter um entendimento profundo da matemática, da estatística, da coisa para poder usar, e todas as métricas que foram citadas aqui numa planilha você resolve. Então, eu acho que não precisa ter medo de nenhuma delas, não. Com um pouquinho de esforço, você consegue já ter essas leituras todas que o Anderson comentou aí. Vale a pena, assim, dar uma olhada, vale a pena dar uma aprofundada. Não precisa ser no nível que o Rodrigo tem, assim, de entendimento. Ele consegue, com certeza, ter uma leitura bem mais profunda. Mas eu acho que com um pouquinho de esforço, uma planilhinha ali, você já consegue um time, saber um percentil, saber o tempo que o item está em processo. Isso já traz muito, muito benefício já. É só isso, né? Matemática parece assustadora às vezes, mas não tem nada de assustador nisso tudo, não.
Fantástico isso aí, Leandro. Eu também sou aluno de tabela, nunca fiz um curso direto com o Rodrigo, mas acompanho todos os conteúdos dele lá, como sou aluno da Supercom, né? Eu vejo muita coisa boa, ele tem dentro de quem é aluno da Supercom, eles têm conteúdos exclusivos ali para os alunos da Supercom, e tem uma aula do Rodrigo, né, falando de análise de veículo, uma série de coisas legais, ele dá para aprender demais. Não só essa, mas essa eu gostei muito. Então fica a dica para a galera assistir aí, né, conhecer também aí a Supercom e se capacitar. Deixa o meu LinkedIn também, galera, está na minha bio, quem quiser, segue lá, toda semana tem artigo novo pelo LinkedIn, é uma honra aí estar com vocês. A última reflexão que eu deixaria, acho que a gente cresceu um pouquinho, ou na verdade é que a gente é muito focado em métricas de fluxo olhando para o Kanban, né? Mas tem aqueles que ainda usam bastante o Scrum. Então, só para não deixar o Scrum completamente de lado, que é uma métrica muito comum para quem usa Scrum e faz sentido para o contexto do Scrum, tem o Burndown também, né? O gráfico de Burndown. Então, o gráfico de Burndown é muito relevante quando eu trabalho em lotes, né? Para entregar lotes de coisas num período de tempo. E aí eu tenho condições de controlar como cresceu o meu escopo ou diminuiu o meu escopo ao longo do tempo, como isso tem influenciado, né, no meu compromisso de entregar aquilo que foi planejado para aquele período, para aquele ciclo, para aquele sprint, se eu estou conseguindo manter um ritmo de conclusão de atividades que vai me permitir chegar até o final daquela sprint e entregar pelo menos um item de compromisso mais importante daquele período. Então, ele é um gráfico simples, ele é um gráfico que qualquer um que der um Google aí na internet, Burndown Chart, vai conseguir ler um artigo legal, vai conseguir entender como ele funciona. E para o contexto do Scrum, ele costuma ser muito útil, né, também para usar na dele, ver como é que está indo ali e evitar que você chegue até o final da sua sprint e tenha uma má surpresa, né? Eu tinha um chefe que costumava dizer o seguinte: me dê a má notícia no tempo que eu consiga ainda te ajudar a resolver um problema, mas não me traz uma má surpresa. E ele chama de má surpresa aquilo que já é um fato consumado, não vai entregar e pronto, perdemos o prazo. Então, se você está acompanhando, você vai ter uma má notícia de que está num ritmo ainda muito lento para entregar o que você precisa, mas você não vai dar uma má surpresa, quer dizer que você não consegue entregar. Então, acho que qualquer pessoa em cargo de responsabilidade ali que pode te ajudar, ele não gosta de uma má surpresa, mas uma má notícia, ele pode te ajudar a resolver, tá?
Show, mais vale aí a amarga verdade do que uma doce mentira, aí doce mentira entre aspas, do que, óbvio, a gente não vai falar de mentir nem nada que não seja ético, mas às vezes pode ser uma tendência ali ou uma expectativa falsa. Muito bacana. Leandro, Leopoldo, quiserem deixar aí a contribuição de vocês desse nosso desfecho do dia de hoje?
Não, sempre muito bom ouvir sobre esse assunto e, de novo, é só isso. Não é um bicho papão. Eu acho que um pouquinho de esforço ali, é pouquinho mesmo, assim, uma planilha, você já consegue ter uma leitura muito bacana. Não é porque é estatística, matemática, que vai ser difícil, vai ser incompreensível. É isso. Eu acho que vale muito a pena olhar esses vídeos aí, todos que foram citados, e começar a ensaiar, né? Começar a medir e olhar o contexto, né, daquilo que você está pedindo, e as métricas vão te ajudar muito.
Bom, eu vou citar duas frases, né? Primeiro, é melhor prevenir do que remediar, e depois, tudo que é medido pode ser melhorado. Então, a gente tem que estar atento a números mesmo, tem que ter indicadores, porque senão a gente se perde, né? Nós vamos perdemos e não tem o que fazer, né? Você vai ter uma, como é que é, uma má, é uma má
uma
notícia.
Surpresa, né? Uma má surpresa, isso.
Cara, uma má surpresa é péssimo, não é má, né? Então, vamos fazer o nosso trabalho, vamos, né, existe casa, vamos criar processos, vamos medir a eficiência do processo para que ele seja efetivo e aí a gente possa, não digo prever, mas ter uma estimativa do que podemos vender, porque existe um processo controlado que já provou que tem um alto grau de eficácia, né? Isso faz uma diferença. Obrigado por estar aqui, é sempre um prazer, é muito bom. André nunca dá um centavo, você já falei isso para ele, dá muito mais. E os outros todos também, né, complementando, muito bacana.
Rapaz, mas no assunto métricas ágeis, métricas de eficiência, aí eu dou um centavo, tem galera aqui dando milhão aqui, como o Anderson, como o Rodrigo, Leandro também, na questão estatística, a gente já tinha tido um bate-papo aí dos percentistas, ele super relembrou. Bom, só agradecer a Deus, agradecer a toda a audiência que está por aqui, incrível, agradecer a oportunidade que a pandemia nos trouxe, talvez eu nunca fosse encontrar o Rodrigo, o Leandro, o próprio Leopoldo, o Anderson, mas toda a audiência que está por aqui, então eu fico feliz feliz aí que a pandemia teve o seu lado positivo, para mim, né? Tem um lado trágico, claro, que a gente não pode negar, mas acho que ela acabou conectando e facilitando várias conexões. Quem chegou no finalzinho, esse assunto de hoje está gravado lá, é só buscar na internet, Jornada Ágil 731, e é uma honra e uma gratidão servir aí. Anderson, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Para mim foi um aprendizado enorme e eu nunca tinha pensado sobre essa ótica que o Rodrigo trouxe. Métricas, vou brincar, métricas de vida, métricas em vida, né? E métricas de autópsia. Gostei bastante aí do que o Rodrigo trouxe. Bem legal. Agradeço a todos e nos vemos amanhã. Valeu, Anderson. Valeu, Rodrigão.
Valeu. Abraço, abração. Valeu.